Senhores deputados, bom dia. Já estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos e começava pela ordem, pois já queria saudar os senhores deputados depois deste interregno que tivemos devido ao orçamento. Queria começar pelo ponto 1, informações, e pedir para já a autorização aos senhores deputados e aos grupos parlamentares, mas aos senhores deputados, para introduzir na ordem de trabalhos a petição 1104, que coube em que é relator o seu deputado Luís Valles, do PSD. Penso que têm todos esta petição. Se foi distribuída, se não virem inconveniente, tratávamos também. E ficávamos só, depois da ordem de trabalhos de hoje, com três petições pendentes. E, portanto, estamos em tempo e temos...
Vamos distribuir mais,
mas são novas. Entretanto, todos receberam e pedia que comentassem, os senhores deputados comentassem a questão da sugestão do simpósio sobre a Oncologia em Portugal, Realidade e Desafios. Foi mandado uma sugestão de ordem de trabalhos em que seria só de manhã a realização do simpósio, é assim que lhe chamar. Isto seria dentro do grupo de trabalho de Oncologia, que fizeram, portanto, às 9 horas seria a abertura, às 9h10 sessão de abertura com o Sr. Par, Presidente da Comissão de Saúde, representantes dos partidos do Ministro da Saúde, 9h30, 11 horas, um painel que é a realidade do cancro e dos cuidados de Oncologia em Portugal, dados, portanto, com a doutora Ana Miranda, com o doutor Nuno Miranda, várias áreas, doutora Gabriela Sousa, doutora Lourdes Trigo, e um debate depois de 15 minutos, depois um coffee break entre as 11 e as 12h50, inovação e investigação sobre o câncer em Portugal, com o Dr. José Diniz e representante do Infarmed. Depois teríamos, à tarde, às 14h45, 16h45, teríamos ao almoço e à tarde, a realidade da doença vista por dentro, o papel das associações de doentes e dos agentes políticos, em que teríamos também vários representantes de várias instituições. Esta é a sugestão que está. Eu penso que depois teríamos de encontrar uma data. Era importante fazermos este simpósio durante o mês de janeiro, pelo menos ali por volta, meados do dia 15, mais uns dias para lá, mais uns dias para cá. Penso que seria o ideal. E acho que era importante também marcarmos aqui a nossa posição e darmos o nosso contributo em relação a esta questão que se compõe, que é a questão oncológica. Portanto, pedi aos senhores deputados, depois dessem as sugestões, nós podemos reenviar novamente, portanto, aqui a proposta do Grupo de Trabalho para o simpósio. Temos os 4 grupos de trabalho a funcionar em pleno, temos um problema e, portanto, pedi a autorização aos senhores deputados também para que o Grupo 34, Atem Saúde, e o 38 do Tabaco, porque têm só 60 dias... Não é 60 dias o grupo de trabalho, é 60 dias para nós.
Por 60
dias. E, portanto, está-se a esgotar o tempo. Pedi a autorização para pedirmos a prorrogação por mais 30 dias.
Mais?
Então pedíamos por mais 60 dias. Mais 60 dias, se concordassem, pedíamos por mais 60 dias estes dois grupos para podermos então fazer o trabalho normal e termos o tempo que nos era permitido. Portanto, penso que... O silêncio será a aprovação desta medida. Não tenho mais informações, não temos mais informações. Passávamos então à ordem do dia e ao ponto 2, que seria a apreciação e votação das atas 48 e 49, 2 e 14 de novembro, respectivamente. Não havendo inscrições, sugestões, alterações, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 3. Discussão e votação do relatório final da petição. Se calhar adiávamos esta. É a Maria Isabela? Mas apresentam... Tá. Com certeza. Então, a discussão e votação do relatório da final da petição 105/13/1 pretendem a criação do Dia Nacional da Anemia. Faz favor, Sr. Deputado António.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, como já foi dito, a autora do relatório final desta petição é a deputada Maria Isabel Motela, que por razões de ordem pessoal não pôde estar presente. A presente petição é da iniciativa da Associação Portuguesa para o Estudo da Anemia, foi subscrita por 4.521 cidadãos. Os subscritores desta petição pretendem, com a criação de um dia nacional, sensibilizar a sociedade portuguesa, alertando sobre o cenário atual e sobre os seus impactos a vários níveis, bem como induzir a discussão de estratégias conducentes à intervenção mais adequada. Em Portugal, estima-se que a prevalência da doença ande na ordem dos 20%, sendo que a maioria destes doentes, cerca de 84%, desconhece que tem a patologia e, por isso, apenas 2% da população recebe um tratamento adequado. Os peticionários consideram, por isso, um problema de saúde pública, a Constituição de um dia específico para abordar esta patologia resultaria numa maior consciencialização da população em geral e das autoridades responsáveis em Portugal. A própria Direção-Geral de Saúde já reconheceu a gravidade da situação no território português, tendo definido para o efeito uma norma de orientação clínica para abordagem, diagnóstico e tratamento da anemia. Relativamente à análise da petição, o seu objeto está especificado, o texto é inteligível, os peticionários encontram-se corretamente identificados e verificam-se os demais requisitos previstos. Torna-se, por isso, obrigatória, dado o número de peticionários, a discussão em reunião plenária da Assembleia da República, bem como a sua publicação em diário da Assembleia da República. Os peticionários foram ouvidos pela relatora no dia 6 de julho e referiram que a criação de um dia constituiria mais um instrumento de trabalho para o debate público com o objetivo de uma maior sensibilização da população em geral, que resulte na implementação de uma estratégia a nível nacional de prevenção e tratamento precoce da doença. Por fim, informaram que, sendo possível a concretização da criação do Dia da Anemia, sugeriram o dia 26 de novembro, porque, de uma forma simbólica, 26 é o número do ferro na tabela periódica. Chamaram também, apesar da prevalência em Portugal ser semelhante à dos restantes países europeus, acharam também por bem relevar a atenção para as condições de saúde e qualidade de vida dos doentes portadores de anemia, bem como alertar a população em geral para os seus sintomas e intervenções terapêuticas disponíveis, o que pode justificar, de facto, a criação de um dia nacional. Foi assim que a Direção-Geral de Saúde se pronunciou. Conforme o disposto no artigo 24, a presente petição deverá ser agendada, como já dissemos, para ser apreciada em reunião plenária da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há inscrições. Faz favor, Sr. Deputado.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar o colega pela apresentação e a colega que fez o trabalho. Realmente, a própria Direção-Geral de Saúde, como o colega já disse, considera que poderá ser importante a criação de um dia nacional, sem prejuízo de uma maior sensibilização de todos os profissionais de saúde no sentido do seu diagnóstico precoce. Sabemos que é uma doença que afeta cerca de 15 a 20% de pessoas e que na maior parte dos casos é desconhecida dos seus portadores. Portanto, pensamos que poderá ser útil e merece reflexão realmente esta iniciativa, assim como outras, de maneira a sensibilizar a população, em particular dos profissionais de saúde, por exemplo, muito ao nível dos cuidados primários. E de resto, referir que o PSD manifestará a sua posição definitiva depois em plenário. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Não havendo mais pedidos, eu citava também a Sra. Deputada Relatora e também o Sr. Deputado António Salles, que apresentou também este relatório, e colocava à votação, ficando desde já registado também que a questão do dia 26 como sugestão para o próprio dia. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 4, discussão e votação do relatório final da petição 143/13/1, pretende a celebração de acordos de cooperação para a abertura da Unidade de Cuidados Continuados. Relatora é a senhora deputada Carla Cruz, a quem dou desde já a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente.
Oi, senhora deputada, já agora felicito-a pelo seu congresso e digo que fartou-se de falar, por isso é que veio assim. Esperemos que seja por esse bom motivo.
Não, senhor Presidente, é sobretudo falta de ar-condicionado e o tempo, estas mudanças de tempo que não ajudam nada. É a luta também, senhor deputado. Cumprimentava-vos a todos. E, portanto, relativamente a esta petição, é unicamente subscrita por um peticionário, a Associação para o Desenvolvimento da Figueira, e que pretende a celebração de acordos de cooperação para a abertura de unidades de cuidados continuados. Trata-se de acordo com aquilo que vinham nas notas de admissibilidade de uma petição exercida, como já disse, individualmente, nos termos do estatuído número 3 do artigo 4º da referida lei do exercício do direito de petição. A petição baixou à comissão com vista à sua tramitação no dia 7 de julho e no dia 13 de julho foi nomeado o deputado relator, neste caso eu próprio. No objeto, portanto, o peticionário vem solicitar que sejam tomadas medidas legislativas tendentes à celebração de protocolos de cooperação com as diferentes entidades que têm as suas unidades de cuidados continuados terminados, mas sem que haja data de abertura. O peticionário menciona ainda que, na decorrência disto, houve investimentos que foram realizados pelas instituições, que, na generalidade, estas foram financiados pelos fundos comunitários, mas que não conseguem fazer esta celebração dos acordos de cooperação. A análise da petição cumpre os requisitos constitucionais, formais e de tramitação que estão nos respectivos diplomas legais e, portanto, é uma petição que, por ser subscrita por menos de 4 mil cidadãos, não é obrigatória a sua apreciação em plenário e também da consulta de base de dados e do processo legislativo. Não existem petições ou iniciativas parlamentares sobre esta matéria. Foram feitas diligências pela Comissão. No dia 19 foi dirigido ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Trabalho, da Segurança Social e da Solidariedade pedidos de informação, tendo apenas sido respondido pelo Ministério da Saúde no dia 9 de setembro. Eu escuso-me de descrever o que está dito na resposta do Sr. Ministro. Foram também, e pese embora não ser necessário e obrigatório a audição dos peticionários, fizemos diligências tendentes a ouvir os peticionários. Chegou inclusive a estar marcada uma audição para o dia 15 de setembro. O peticionário informou que, por razões até de logística e de custos, não poderia estar presente e que também havia a perspectiva do assunto estar a ser tramitado e resolvido. Apesar desta resposta, enviaram-se dois e-mails solicitando informações adicionais e até à data de hoje não recebemos quaisquer informação do peticionário. Em termos de conclusões, não é obrigatória a apresentação em plenário da petição. O presente relatório deve ser remetido a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República. O presente relatório deve ainda ser remetido aos grupos parlamentares e deve ser também dado a conhecer ao peticionário. E ficamos por aqui.
Obrigado, Sra. Deputada, pelo duplo esforço e felicitava pelo excelente trabalho e também pelo esforço que fez em nos transmitir aqui o relatório que está a apresentar. O que agradeço. O Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar a Sra. Deputada pelo esforço, duplo esforço que fez, o primeiro na elaboração do relatório e o segundo esforço que produziu aqui para conseguir fazer a sua apresentação. Aliás, deixe-me dizer, Sra. Deputada, que eu nunca tive tanta simpatia por si como hoje e tenho a minha solidariedade toda, desejando-lhe as melhoras, espero que recupere rapidamente. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar a Sra. Deputada e desejar-lhe as rápidas melhoras. E aproveitar para dizer que em 2015, os acordos da Rede Nacional de Cuidados Continuados com as IPSS representavam 77% do total dos acordos, sendo que 54% eram feitos com misericórdias. Durante o período de 2011 a 2015, as IPSS cresceram 4%. Os acordos com privados, 10%. e os acordos com o SNS decresceram 42%. Pensamos que o Partido Socialista pensa que tem que haver, de facto, ou deverá haver, de facto, um reequilíbrio nesta matéria, nomeadamente na matéria dos acordos com IPSS, relativamente ao número de vagas, em todas as tipologias e, de facto, uma aposta também nos cuidados domiciliários, num esforço, também é evidente, com as organizações do terceiro setor e com as organizações também do setor privado, principalmente em centros urbanos onde se manifesta a maior carência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções, não havendo. Não sei se a Sra. Deputada Relatora também não quererá, já explicou bem tudo e esclareceu tudo muito bem. Passava à votação, felicitava mais uma vez. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passávamos então ao ponto 5. E tínhamos a discussão e votação do parecer da petição 151/13/1, pretendem um referendo de iniciativa parlamentar e discussão pública sobre a gestação de substituição. A autora será a Sra. Deputada Ângela Guerra, quem dou a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Estamos perante um parecer parcelar da nossa comissão, que tem por base uma petição com 4.270 assinaturas. O objeto e a análise da petição constam do parecer que eu enviei. O objetivo destes peticionários é o de pretender que a Assembleia da República tome a iniciativa de discutir e deliberar a convocação de um referendo nacional sobre a gestação de substituição, de forma a apurar-se qual o entendimento maioritário vigente em Portugal ao qual devem corresponder as leis da República no âmbito de um regime democrático radicado na soberania popular. E, em segundo lugar, que seja promovida uma discussão pública sobre a gestação de substituição, recorrendo às práticas parlamentares de audição pública, nomeadamente debates nacionais, na Assembleia e no exterior, colóquios e seminários. Este parecer não tem, nem podia ter, esse propósito de apreciar os aspectos que respeitam às competências da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e sim exclusivamente às competências desta Comissão. Dito isto, foram recordados sumariamente todos os pontos do processo legislativo que levou à aprovação da referida lei, que constam do documento, e no que respeita à substância das alterações propostas no projeto de lei e concretamente no que diz respeito aos artigos 8º e 39, também constam, foram destacadas o que este diploma trouxe de novo. Em termos históricos, fizemos também uma espécie de uma resenha do que foi não só o processo legislativo, mas também o que levou à não promulgação por parte do Sr. Presidente da República, a invocação dos dois parceiros do Conselho Nacional e, posteriormente, a remissão de novo deste diploma à Assembleia da República para que, no entendimento do chefe de Estado, esta Assembleia tivesse novamente a oportunidade de ponderar e acolher as condições preconizadas pelo Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida. O partido proponente veio apresentar novos números 9, 10 e 11, com a redação que também aqui consta, e finalmente houve então a promulgação por parte do Sr. Presidente da República. Cumpre ainda informar que esta Comissão não teve qualquer intervenção no processo legislativo que decorreu após o veto presidencial. A opinião consta também do documento e as conclusões são as que daqui estão e estou à disponibilidade dos senhores deputados para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. De facto, está bem explícito no relatório e, sendo um relatório parcelar, como disse, aguardamos com alguma expectativa o que é que a primeira comissão vai fazer deste relatório, onde este constará também. Eu penso na parte que toca à competência desta comissão, está perfeitamente explícito. Cumprimento a Sra. Deputada por ter optado por manifestar a sua opinião, que eu acho que é sempre de valorizar. Optou por fazer uma análise cronológica do processo legislativo e está bem. Portanto, aguardamos depois o relatório da primeira comissão, mas no que toca a esta comissão e ao seu relatório, só tenho que cumprimentá-la. E votaremos, obviamente, a favor. como não votamos a opinião da relatora, está salvaguardado. Não é com isto dizer que concordamos com essa opinião. No que me toca, concordo com algumas passagens da opinião da relatora, mas não é isso que está em causa. E, portanto, felicito-a uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Ângela Guerra pelo relatório final desta petição e dividir aqui um bocadinho a minha intervenção em duas partes. A primeira de forma e dizer que, efetivamente, mesmo a descrição cronológica que aqui faz é factual e foi assim que aconteceu, o que revela até que toda a discussão sobre estas alterações à lei da procriação medicamente assistida no sentido de incluir a gestação de substituição ou de permitir legalizar a prática da gestação de substituição foi uma discussão demorada, profunda, cuidada. Enfim, quem acompanhou essa discussão em especialidade sabe que assim foi e, aliás, todos esses passos cronológicos que aqui deixa e que aqui retrata, mostra exatamente isso. Portanto, não foi um processo legislativo feito sem discussão, sem pormenorização. E, portanto, passava então já também à parte do conteúdo da petição, se bem que discutiremos esse conteúdo também em plenário quando esta petição subir a plenário, mas não poderia deixar de dizer já o seguinte: não obstante ser de saudar, como é óbvio, toda a prática de qualquer grupo de cidadãos que pretendem uma maior democracia participativa, e não obstante saudar os cidadãos que fazem uso deste instrumento que é a petição, dizer que esta petição se sustenta em algumas informações que não são, pelo menos, completamente factuais. Portanto, dizer que é preciso uma maior discussão na sociedade sobre o assunto é ignorar os últimos anos de discussão na sociedade sobre este mesmo assunto. E não foi só durante esta legislatura, foi também durante toda a legislatura anterior, por exemplo, em que o assunto foi suscitado não só no Parlamento, mas também na praça pública e na sociedade em geral. E por isso o Bloco acompanha o relatório que aqui é trazido pela Sra. Deputada Ângela Guerra, por acharmos que ele é factual e por não se votar também a opinião da Sra. Deputada, da qual discordamos em alguns pontos, mas deixa também vincada esta perspectiva de que não concorda com os pressupostos que estão na base da petição e também não concorda, como é óbvio, com o objetivo da petição em si, mas aquilo que estamos a votar é o relatório e ele, por ser factual e até por mostrar até a complexidade e o grau de discussão que existiu sobre o assunto, revela bem também da dispensabilidade de qualquer referendo sobre o mesmo assunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, dava a palavra à Sra. Deputada Relatora. Não quer intervir. Passava à votação.
Só para agradecer, Sr. Presidente.
Muito, muito bem. Eu também me felicitava pelo relatório, a Sra. Deputada Relatora, e passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 5.1, que é como ficou aprovado no início da nossa reunião. Um relatório final em que é relator o Sr. Deputado Luís Valdes e que o assunto é: pretendem a manutenção da unidade de saúde de seguros e a melhoria da prestação de cuidados aos seus utentes. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Valdes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, esta é uma petição que teve apenas 11 subscritores, mas que merece ser, naturalmente, devemos debruçar sobre ela, até porque é uma petição em que os peticionários pretendem apelar para a intervenção da Assembleia da República no sentido da manutenção de uma unidade de saúde, denominada Unidade de Saúde de Seguros, e da melhoria da prestação de cuidados aos seus utentes. Esta unidade de saúde, seguros, os peticionários dizem que ela encontra-se em bom estado de conservação, é ampla e funcional e poderá servir com pequenas adaptações até 7.500 utentes. Todos os utentes inscritos têm médico de família atribuído e que a extinção da unidade de saúde de seguros colocaria mais utentes sem médico de família e quebraria a continuidade dos serviços de saúde que até agora sempre e bem foram assegurados. Nesta matéria, de facto, esta unidade faz parte do ACES do Porto Ocidental. E no que se refere à distribuição de recursos humanos, em 2014, que é os últimos dados que temos disponíveis, esta unidade de saúde dispunha de 3 médicos, um enfermeiro, um secretário clínico e um assistente operacional. E não tinha, e de facto, tem 2.609 utentes, frequentadores, e todos eles têm médico de família atribuído. No entanto, na carta dos equipamentos de cuidados de saúde primários da cidade do Porto, considera, ao contrário dos 11 peticionários, que esta unidade de saúde de seguros não corresponderá à organização das unidades consagradas na legislação portuguesa e encontra-se estruturada de uma forma que não possibilita as melhores práticas em medicina geral e familiar e que cobrem uma população reduzida e com um quadro de recursos humanos limitado. E, portanto, existem, e também por outro lado, recordam que existem unidades de saúde geograficamente muito próximas, com condições estruturais para receber estes utentes e possuindo uma organização capaz de prestar serviços de qualidade superior, nomeadamente através do USFs. Na página 136 desta carta, considera-se que a unidade de saúde de seguros não foi adaptada de forma correta à prestação de cuidados de saúde e que seriam necessárias obras profundas para adaptar o edifício adequadamente à prestação de cuidados de saúde. Eu, inclusivamente, colocamos aqui algumas fotografias da unidade de saúde e, de facto, o que aqui é dito é que seriam necessárias obras profundas de adaptação. Com este efeito, nós tomamos algumas iniciativas, nomeadamente perguntar ao Governo o que é que entende sobre esta matéria, mas nós enviamos esta pergunta em setembro e até hoje o Gabinete do Ministro da Saúde não nos deu qualquer tipo de esclarecimento para que pudéssemos verter neste relatório. Portanto, achamos que, enfim, já os tempos já iam longos e, portanto, tivemos que encerrar este processo. Sr. Presidente, de acordo com o nosso parecer, então é que, de acordo com o disposto do número 8º do artigo 17 da Lei de Exercício do Direito de Petição, este relatório deve ser submetido ao Presidente da Assembleia da República e, tendo em conta o número de assinaturas que reúne, não carece de ser apreciada em plenário e, portanto, deverá ser arquivada. E penso que será também importante em ser remetido ao Ministro da Saúde para os efeitos, enfim, tomar eventuais medidas que lhe couber, se for o caso, dado que não prestou aqui qualquer tipo de esclarecimento e, portanto, o que é de facto de lamentar que desde setembro que esta Comissão esteja à espera de uma resposta a uma questão para a elaboração de uma petição e até ao momento o Sr. Ministro e o Gabinete do Sr. Ministro não nos responderam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há inscrições. Não havendo inscrições, passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, felicitava o Sr. Deputado Relator Luís Valdes. Ponto 6, eu, se me permitissem, passávamos a pedido do CDS-PP, o ponto 6 para a parte final, a Sra. Deputada Patrícia estará a chegar, que está noutra comissão, e passávamos então ao ponto 7. Invertíamos aqui o ponto 6 com o 7. Então, temos o ponto 7, admissão das petições 205/13/2, solicitam que o Centro de Saúde de Mourão seja separado da Unidade de Saúde Familiar de Reguengos e Mourão. O relatório caberá ao PSD. Esta petição 205/13. Depois teremos a petição 207/13/2, solicita que as primeiras experiências piloto nos cuidados de saúde, integrados de saúde mental, sejam desbloqueadas orçamentalmente, formalmente despachadas e inauguradas para apoiar as pessoas que estão numa situação de desvantagem por motivos relacionados com a doença mental. Esta petição caberá ao Partido Socialista. a indicação do relator, 207/13/2. Depois temos a petição 208/13/2, solicitam com participação para a aquisição de equipamentos de medição dos níveis de glicose por indivíduos com diabetes e caberá ao Bloco de Esquerda indicar outro senhor deputado relator. Entretanto, temos também, para elaborar parecer, a PPL 42/13/2, que baixou ontem ao fim da tarde e que versa, altera a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida. Portanto, este parecer caberá a indicação de quem dará o parecer ao CDS-PP. Ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Como ainda não temos a senhora deputada Patrícia, eu fazia uma sugestão. Faz favor, senhor deputado Moisés Ferreira.
Senhor Presidente, obrigado. É só para dizer que sobre a petição 208/13/2, podemos já indicar, serei eu próprio a fazer o parecer.
Eu pedia, se concordassem, à senhora deputada Isabel Galriça Neto que nos falasse um pouco sobre o nosso simpósio. Eu falei em termos gerais, li no fundo a proposta que estava, e se calhar para ajudar as sugestões dos vários grupos parlamentares, eu pedia então à senhora deputada que nos desse algumas sugestões até de uma proximidade de data durante o mês de janeiro. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Eu tive a oportunidade de enviar a todos os grupos parlamentares a proposta e os objetivos pretendidos. Como é evidente, uma das dificuldades será harmonizar a extensão dos temas em torno da oncologia, e ainda hoje temos notícias sobre aspectos relacionados com a oncologia e a realização de terapêuticas em hospitais públicos e privados, e a entidade reguladora da saúde digamos, a debruçar sobre o tema. Portanto, há efetivamente muita coisa no ar. Não é o facto público, sempre por mim assumido, de trabalhar num hospital privado, numa área conexa, que me impede de manter as minhas posições eticamente sustentadas em relação àquilo que tem que ser feito num lado e no outro. E dito isto, aquilo que estava, a tentativa era de agendar este simpósio de um dia para fevereiro, neste momento, porque tivemos a discussão do orçamento e isso estava também pendente do Sr. Presidente fazer a apresentação ao Presidente, ao PAR, e pedir-se o patrocínio também e o envolvimento do Ministério da Saúde e da Presidência da República. E, portanto, a questão aqui, se me permite, do ponto de vista de cronograma, será ver se todos estamos de acordo em relação a uma data para fevereiro, e o Sr. Presidente aferir da possibilidade disso acontecer, e depois começarmos a ver os convites, porque haverá entidades que nós podemos ter como oradoras e entidades que estarão na plateia e que poderão, nos períodos de debate, intervir e fazer os seus comentários. É impossível termos a esgotar e pôr a falar toda a gente que com certeza tem ligações a esta área. Há vários simpósios agora a acontecer em dezembro, um promovido pela Escola Nacional de Saúde Pública, já no dia 13, outro da Sociedade Portuguesa de Oncologia, mas acho que é importante, efetivamente, que por parte do Parlamento, e numa matéria que é, digamos assim, transversal e equidistante do ponto de vista de divergências políticas, nós podermos, enquanto Parlamento, e neste caso, através do Grupo da Oncologia, promover um debate alargado, um ponto de situação. Portanto, o objetivo é termos um estado da arte a propósito dos principais problemas e termos, conseguirmos, a partir do Parlamento, ter a participação do próprio PAR, do Presidente da República e do Ministério, como eu disse. Até agora não recebi nenhum comentário desfavorável dos outros grupos, portanto, assumo que isto é mais ou menos consensual. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Eu, a minha, portanto, nós começaremos a trabalhar, poderíamos dar aqui um prazo até dia 14, se calhar até dia 14 para darmos sugestões e alterações, até a sugestão da data, eu não tenho essa percepção de outros simpósios que existem e outros, portanto, por isso é para fevereiro é uma boa sugestão. Também nos dá tempo. A partir do momento em que tínhamos fechado esta situação, portanto, da data que teríamos de fechar uma proposta de uma data, Eu pedia, com um representante de cada, eu marcava com o senhor para uma reunião, para darmos o colóquio, e pedia depois que convocava um elemento de cada partido para irmos e apresentarmos este colóquio, convidarmos para e se ele concorda com os convites, porque ele, temos também de lhe transmitir, pretendemos. Pois eu farei depois os contactos com a Presidência da República, com o Sr. Ministro também, e faremos entre todos. Sim. Eu se concordassem, pedíamos, os serviços pediriam sugestões para datas e para alguma sugestão, de alguma alteração que pretendessem a este programa, que acho que está impecável, e os vários painéis também, e a forma como também a dinâmica que tem, que haverá sempre debate, e portanto seria até dia 14 que os grupos parlamentares apresentariam sugestões de data para fevereiro e também de alterações ou sugestões para podermos desbloquear e começarmos a trabalhar então para fecharmos com o Sr. Presidente da República e até com o primeiro com o Sr. Presidente da Assembleia da República e depois ele também nos ajudar até junto do Sr. Presidente da República e do Sr. Ministro também para termos um colóquio ao mais alto nível. E agradecia desde já o trabalho que a Sra. Deputada Isabel Garros Anete teve nesta preparação destas sugestões. Não havendo mais, eu voltávamos outra vez ao ponto 6, que é a discussão e votação do requerimento do CDS-PP que solicita as audições dos presidentes da ACSS, da DGS e do presidente do Conselho Consultivo das Terapêuticas Não Convencionais, em que será apresentado este requerimento, como abstenho de ler, pela senhora deputada Patrícia Fonseca, que já está entre nós. Muito obrigada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço já desculpa, mas isto ter de dividir entre duas comissões, estava ali numa audição de uma entidade que, no âmbito de um projeto de lei também nosso, e não podia sair mais cedo. Ora, o CDS apresentou este requerimento na sequência dos projetos de lei da isenção de IVA nas terapêuticas não convencionais e na sequência do grupo de trabalho que foi constituído e das várias audiências que tivemos. E audições que tivemos, chegou-se à conclusão, e ouvimos de várias entidades, que para além de existem cerca de 20 mil profissionais das terapêuticas não convencionais, houve um período que a legislação, portanto a lei de 71/2013, atribuiu para um período transitório para os profissionais requererem as cédulas profissionais, só cerca de 3 mil entidades profissionais é que pediram a cédula. Esse período terminou a 19 de fevereiro, a informação que consta na autoridade no site da CSS é que quem não apresentou não poderá apresentar, portanto nós não conseguimos perceber, as várias entidades não conseguiram, entre elas, dentro mesmo os próprios profissionais das várias terapêuticas não conseguiram explicar porque é que não houve mais pedidos de cédulas. Por outro lado, a própria ACSS só emitiu ainda 105 cédulas definitivas e 221 títulos provisórios, que são aqueles que são atribuídos a quem não tem a formação toda e que é dado um período transitório para as pessoas irem concluir essa formação. Nesse sentido, e porque o CDS entende que, a bem do rigor profissional e da segurança e saúde, não só dos utentes, portanto, saúde pública, mas também dos próprios profissionais destas terapêuticas, é importante percebermos, é importante concluirmos, no fundo, o processo de regulamentação destas profissões e, portanto, achamos que é fundamental ouvir estas entidades para percebermos o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer para que este seja o estado da arte. Acresce que, depois de nós termos apresentado este requerimento, o grupo parlamentar do CDS recebeu em audiência a APSANA, que é a Associação Europeia dos Profissionais de Saúde, das Profissões Naturais, qualquer coisa, não me lembro exatamente a terminologia, a designação. E ficamos com uma preocupação acrescida, que é o seguinte: a Lei 71/2013 só prevê o pedido de atribuição de cédula aos profissionais que, à data de entrada em vigor da lei, já tinham formação. O que significa que todos os profissionais que concluíram formação, tanto os novos profissionais que concluíram os cursos depois da entrada em vigor da Lei 71, não podem pedir a cédula profissional, porque há um vazio na lei. Portanto, no fundo, certamente não era o espírito legislador, presumo eu, mas nós fomos confrontados com esse problema, que não nos tínhamos apercebido até então, e que, na sequência destas audiências, destas audições, achamos que será pertinente, e, portanto, mais uma razão para nos preocupar, porque não só os profissionais não podem exercer, não podem ter carteira profissional, e portanto, não, ou então exercerão na clandestinidade, e, portanto, essa situação não deverá certamente existir. São estes os motivos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há inscrições. Não havendo inscrições, dou a palavra ao Sr. Deputado António Salles, faz favor. Sr.
Presidente, muito obrigado. Só para dizer que, de facto, acompanhamos esta preocupação, sempre que se trata de regulamentar, obviamente é uma questão de saúde pública. Portanto, acompanharemos este requerimento do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Tentaremos agendar o mais rapidamente possível a todas estas audições. Eu não tenho outros assuntos, só queria lembrar que no corredor, aqui no piso zero da Assembleia, e todos recebemos um e-mail também, há uma ação de sensibilização do Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla. Eu sei que alguns senhores deputados, como a senhora deputada Carla Cruz, já fez a experiência. Nós todos já recebemos também uma encomenda que eu achei diferente, e acho que fiquei sensibilizado também, se pudermos lá passar e se pudermos pelo menos conversar um pouco com eles. Não digo ter aquelas experiências com as barbatanas, com os óculos e acho que podemos lá passar todos. Senhores deputados, não havendo mais assuntos a tratar, dava por encerrada a nossa reunião, sendo que registo o espírito natalício que existe entre todos nós. Muito obrigada, até para a semana.